Resumo da semana.
Está na hora da gente saber o que foi destaque nas atividades do plenário da Câmara nesta semana. E teve sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. Os detalhes a partir de agora com Antônio Vital, nosso setorista na cobertura jornalística do plenário. Olá, Vital.
Olá, Cláudio. Olá, ouvintes da Rádio Câmara, quem está nos assistindo também pela TV Câmara, pelo YouTube. Pois é, a semana foi muito carregada, viu?
Sua lista aqui é extensa.
Eu trouxe até uns papeizinhos aqui para consultar. Então, se eu me enrolar aqui, você me dê um desconto, porque
não
foi muita coisa.
Não se preocupe. Então, a gente vai começar, infelizmente, pelo assunto mais urgente, que são as consequências da tragédia no Rio Grande do Sul e o que o Congresso, né, o Parlamento, está fazendo para apoiar as vítimas das inundações.
Pois é, na segunda-feira, que é um dia não usual para sessões do plenário da Câmara, os deputados já se reuniram para adotar as primeiras medidas, que foi a aprovação do decreto de estado de calamidade que foi enviado ao Congresso pelo governo. A decretação do estado de calamidade é importante porque dispensa tanto o governo do Rio Grande do Sul como o governo federal de algumas punições caso não sejam cumpridas umas exigências daquela legislação que trata de teto de gastos, de ajuste fiscal. Isso significa que vai ter o dinheiro que for destinado à reconstrução do estado, para o socorro das vítimas, etc., em certa medida não será contabilizado dentro daqueles limites de gastos que geralmente imposto aos estados, né? Por exemplo, se um estado ultrapassar o limite máximo de gastos previsto na legislação, ele pode sofrer punições. Ele pode, por exemplo, deixar de receber recursos do governo federal, pode ser proibido, por exemplo, de contratar operações de crédito e outras. Então, o estado de calamidade permite que uma maior flexibilidade no uso de recursos. Uma coisa parecida aconteceu na pandemia. Não sei se você lembra que foi aprovado aqui no Congresso aquele que chamaram orçamento de guerra. Foi justamente para isso, para permitir que recursos destinados a um socorro imediato possam ser usados sem punições.
Sim, regras excepcionais para uma situação excepcional.
Isso, né? Exatamente. Então, isso na segunda-feira já foi feita essa sessão do plenário, em que foi aprovado isso. Logo em seguida, a Câmara já existia desde o ano passado uma comissão externa de deputados que estava averiguando as causas e com o objetivo de propor soluções para as enchentes no Rio Grande do Sul. Não sei se você lembra, mas no ano passado já teve uma outra enchente muito grande que afetou 90 municípios. Isso agora já está mais de 400 municípios, com muito mais pessoas mortas, desabrigadas, 200 mil pessoas desabrigadas. Esse número vai sendo atualizado todos os dias. Então essa comissão externa que já existia agora vai tratar também desse assunto, com a diferença que agora a Câmara vai, por exemplo, vai permitir que os deputados vão ao local para ver em loco e propor soluções que sejam do ponto de vista legislativo, por exemplo, entendeu? E, como você mesmo falou, teve também uma sessão do Congresso, a sessão do Congresso é destinada para apreciação de vetos presidenciais, mas também para aprovação de recursos, né, no orçamento. E uma das medidas que foi aprovada é que os deputados possam destinar parte das suas emendas parlamentares ao orçamento para o Rio Grande do Sul, né, fugindo inclusive da destinação original dessas emendas. Então, um conjunto de ações, ainda deve ocorrer outras nas próximas semanas, com o objetivo de reconstruir o estado e socorrer as vítimas. Né?
Pois é. Vital, tivemos também uma aprovação na área de meio ambiente, é isso?
Foi uma aprovação bastante polêmica, porque é um projeto que tira o cultivo de florestas. Sabe, todo mundo que viaja pelo Brasil já viu essas florestas de eucalipto, de pinos, que são uma indústria, né? Essa madeira tem várias finalidades para fazer papel, para ser usado em metalurgia, etc, etc. É um segmento grande da economia. E esse cultivo de florestas era considerado de médio risco ambiental numa legislação da Política Nacional do Meio Ambiente. São 20 atividades que têm restrições. A Câmara aprovou um projeto que retira o plantio dessas florestas da lista de atividades com restrições, que significa um pouco maior flexibilidade e menos exigências ambientais para esse tipo de atividade. Esse projeto é do Senado, o argumento dele é de que essas florestas, na verdade, são sustentáveis e benéficas ao meio ambiente. Aqui ocorreu uma grande polêmica, porque muita gente discorda dessa avaliação. Então, deputados, por exemplo, principalmente da base do governo, do PT, do PSOL, disseram que essas florestas de eucalipto são muito danosas ao meio ambiente. Elas exigem, elas têm um consumo muito alto de água, por exemplo. Elas não permitem que qualquer outro tipo de diversidade seja, ocorra nas imediações. Chamam, inclusive, de desertos verdes. De que maneira, esse projeto foi aprovado. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, já foi para a sanção presidencial e pode virar lei.
Relacionado a essa questão ambiental, também temos uma aprovação em relação a energias renováveis.
Não sei se você sabe, mas existe uma tarifa social de energia elétrica, que é um desconto na tarifa de energia elétrica para pessoas carentes, né? Para aquelas famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal ou que recebem o BPC, aquele benefício de prestação continuada, né? Que tem uma pessoa com deficiência ou outra situação desse tipo. Então, esse projeto, o que ela faz é, aos poucos, aí o objetivo é, aos poucos, trocar essa tarifa social, que é um desconto, por instalação de sistema de energia solar nessas residências. Houve uma discussão porque muitos deputados acham que esses benefícios são pagos por todos os demais consumidores de energia elétrica. Mas o argumento vencedor acabou sendo o de que você vai reduzir o volume de subsídio que é usado para a tarifa de energia social, né, para esses descontos, porque você aos poucos vai substituir essa tarifa pela energia solar. E a pessoa, assim, deixa de consumir a energia elétrica das distribuidoras.
Bem, do meio ambiente a gente vai para a economia, né? A gente teve também um exame de proposta em relação à arrecadação do governo.
No ano passado o governo editou uma medida provisória que deu muita polêmica e muita discussão no Congresso, que tratava de vários assuntos. A mesma medida provisória tratava de desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, tratava também de restrição àquele programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSE, e também tratava desse outro assunto, que é a compensação tributária para empresas que conseguiram na justiça o direito de receber de volta o que pagaram a mais em impostos. Houve uma discussão política muito grande, essa questão do PERSE e da desoneração acabou saindo dessa medida provisória e foram tratados em projetos de lei separadamente, porque tinha muita polêmica e muita oposição a isso. Então a medida provisória acabou se tratando apenas dessa que se chama de crédito fiscal. A empresa ganha na justiça uma ação dizendo que pagou a mais de impostos. O que acontece? Essa empresa pode descontar nos impostos futuros aquilo que pagou a mais. Esse montante, segundo o governo, estava sendo feito de uma vez só, o que prejudicava a arrecadação do governo. Então, essa medida provisória limita, parcela esses descontos que as empresas poderão fazer no pagamento do imposto de renda em até 60 meses. E deixa que o desconto numa parcela única seja feito apenas para aquelas dívidas de mais de 10 milhões de reais.
Tivemos também a área de saúde com alguns projetos. Queria que você destacasse quais foram eles.
Bom, primeiro, um projeto que foi aprovado aqui na Câmara permite que a ecoterapia seja incluída como terapia no Sistema Único de Saúde, no SUS. A ecoterapia é aquela terapia que é feita com o uso de cavalos. Ela é muito eficaz, segundo os médicos, a comunidade científica, para pessoas, por exemplo, que têm algum problema de mobilidade, que têm alguma deficiência física, inclusive para pessoas com síndrome de Down, com autismo, com esclerose múltipla. É uma terapia muito, muito, muito usada para esses casos, que estimula as pessoas. Então, esse projeto permite que o SUS inclua essa ecoterapia entre as terapias permitidas no Sistema Único. Então, os estados e os municípios poderão fazer, por exemplo, parcerias com entidades para permitir isso. Houve uma discussão a respeito de gastos, né? Mas o projeto acabou aprovado por ampla maioria. Outro projeto ainda na área de saúde foram mais dois. Trata de pessoas com Alzheimer e outras demências. Esse projeto cria uma política nacional de cuidado para essas pessoas, envolvendo vários setores do governo, como de saúde, previdência, assistência social. Exige, por exemplo, que o SUS notifique os casos, que é uma maneira de você fazer com que o poder público possa direcionar ações voltadas para esse público. Mexe também na lei orgânica de assistência social para cuidar especificamente desses idosos que são internados em asilos. Então é uma política pública completa de estados e municípios para tratar essas pessoas, não só com Alzheimer, mas também com outras demências. Outro projeto também de saúde foi relacionado a pessoas que estão no transtorno de espectro autista. Esse projeto ele cria facilidades para que essas pessoas obtenham vagas de estágio, de aprendizado e até mesmo de emprego, né? Dá prioridade a essas pessoas no caso de nações dessas empresas que intermediam, né, vagas de estágio, aprendizado entre as empresas, e permite também que haja um cadastro, que o governo faça um cadastro dessas pessoas que estão em busca de emprego e que se haja um trabalho direcionado para procurar vagas para essas pessoas. Isso foi para o Senado.
Tivemos também uma repercussão daquele caso Joca, né? Só relembrando, aquele cachorro Golden Retriever que morreu porque foi mandado numa viagem de avião, foi mandado para o lugar errado, passou muitas horas numa viagem no compartimento de carga do avião, acabou morrendo, houve uma comoção muito grande e a Câmara acabou aprovando um projeto relacionado a transporte de pets.
Né? Na verdade, esse projeto já existe desde 2022. Não sei se você lembra, houve um outro caso de repercussão da cadela Pandora, que ficou sumida no aeroporto, acho que se não me engano, de Guarulhos. Ficou um tempão sumida, até que acharam, teve um final feliz aquela história lá. Então, na época, foi apresentado um projeto que obrigava as empresas aéreas a colocar aqueles chips ou algum outro mecanismo de rastreamento dos animais ao longo do percurso, para que o tutor possa saber onde é que está o animal. Né? Não vai acontecer, por exemplo, com esse caso do Joca, esse projeto foi alterado para, além do rastreamento, esse projeto proíbe que os animais sejam transportados no compartimento de carga dos aviões. Eles vão ter que ir junto na cabine. Né? Obviamente, a empresa pode até recusar o transporte, se houver algum motivo de saúde do animal, ou algum tipo de questão que afete segurança, mas ele vai ter que ir na cabine. Trata especificamente de cães e de gatos. Tá? Tem outras exigências também, por exemplo, aeroportos com movimento superior a 600 mil pessoas por ano, terão que ter um serviço de veterinário para verificar o estado de saúde do animal antes e depois do embarque. Então, isso junto com o rastreamento. E a empresa aérea, obviamente, vai poder cobrar pelo serviço de rastreamento. Então, esse projeto foi aprovado agora, depois da Pandora, depois do Joca, e seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei.
Vital, você já falou um pouquinho da sessão do Congresso, né? Mas eu queria que você...
Então, só uma correção. Esse projeto não foi para a sanção, não. Ele foi para o Senado, tá? Ele não, ainda vai passar pelo Senado.
Certo. Então, assim, a gente agora termina a sua participação aqui com o detalhamento de alguns dos vetos que foram examinados na sessão do Congresso e que foram alguns foram adiados, é isso?
Porque a lista de... só para explicar para quem não sabe, quando o Congresso aprova uma lei, o presidente da República sanciona essa lei, mas ele pode sancionar vetando alguns trechos. Ou pode, inclusive, vetar totalmente a lei. O Congresso depois tem que analisar esse veto. E pode derrubar o veto, ou manter o veto. Geralmente existe um acordo entre governo, os partidos e todos os demais partidos, em que alguns vetos são mantidos, outros são derrubados, etc, etc. Ontem a sessão demorou muito, porque não teve acordo sobre vários assuntos. Alguns assuntos mais polêmicos ficaram para a próxima sessão do Congresso, que deve ser daqui 2 semanas. Entre eles, uma questão polêmica, que é aquela das saidinhas dos presos. Né? Existe um projeto que foi aprovado, que proíbe a saidinha dos presos, só permite em alguns casos, por exemplo, se o preso for estudar, ou etc. O presidente Lula vetou um trecho desse projeto e a oposição aqui na Câmara quer derrubar. O governo conseguiu adiar essa aprovação. Da mesma forma, foi adiada a aprovação, a apreciação de um veto. Esse foi feito ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele projeto que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que é a Lei do Estado Democrático de Direito. Essa lei é muito criticada na época era a oposição e hoje a base do governo, porque trata, por exemplo, de como a polícia deve agir em manifestações, manifestações na rua que a gente vê por aí, né? Muita gente,
junto político.
Isso. E também essa lei trata, inclusive, de punição para fake news, quando essa fake news ameaçar o Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Bolsonaro vetou esses trechos na época e o governo atual quer derrubar esses vetos. Então, houve não houve acordo em nenhuma nem outra, essas duas propostas, esses dois vetos foram transferidos para a próxima sessão. Mas alguns vetos foram derrubados. Um deles, por exemplo, não sei se você lembra, mas o Congresso aprovou a regulamentação daquelas chamadas BETs, que são aquelas apostas esportivas, geralmente, né, que a pessoa pode ser feita online, que está muito popular hoje em dia, mas tinha sido vetado um trecho que tratava de tributação dessas bets. Esse trecho foi derrubado e, com isso, as apostas com prêmios somados num valor de até R$ 2.259 dentro de um mês não serão tributados com a derrubada desse veto. Outro trecho de outro projeto polêmico que também foi derrubado o veto é a respeito do controle e registro de defensivos agrícolas, que antigamente eram chamados de agrotóxicos. O projeto aprovado aqui no Congresso, ele centralizava no Ministério da Agricultura todo o processo de controle e registro desses agrotóxicos. Muita gente criticou os ambientalistas e parte da bancada atual do governo, dizendo que, dessa forma, você deixava em segundo plano a atuação de órgãos ambientais, como o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, nesse processo. Isso tinha sido vetado, porém, o Congresso derrubou o veto, então volta a valer o que foi aprovado aqui na Câmara e no Senado, que é centralizar essas questões no Ministério da Agricultura. Teve outros vetos derrubados também, por exemplo, adicional salarial para defensores públicos que atuarem mais de um município, que foi um projeto apresentado pela própria Defensoria Pública, com o argumento de que não existem defensores públicos em todos os municípios e seria uma maneira de você estimular a interiorização do serviço. Isso tinha sido vetado e houve um acordo, inclusive com a participação da Defensoria Pública, e esse veto acabou sendo derrubado. Então a próxima sessão do Congresso marcada para o fim do mês.
Este foi Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara, trazendo para a gente o detalhamento de tudo que foi examinado e aprovado, tanto pelo plenário da Câmara quanto em sessão do Congresso. Vital, muito obrigado pela sua participação
Até
mais
a
uma
próxima.
Vez.
Até a próxima.